pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Saiba mais em unimed.coop.br.
Olá, ouvintes, bom dia. É manhã de sábado, 22 de junho. Estamos com 21 graus de temperatura, 10 horas e 40 minutos da manhã de hoje. Estamos começando o nosso Sintonia desse sábado. E hoje vamos dar um destaque todo especial para a literatura. Estamos recebendo em Lagoa Vermelha uma visita muito importante de uma ilustre lagoense que já percorreu o mundo, né? E nós vamos conhecer um pouco da história dela. É doutora em línguas, professora de língua espanhola, escritora, lançando um livro, já tem alguns livros, mas um livro somente dela agora, e nós vamos conhecê-la. A professora Lupe Monteiro Luz está conosco, e a professora Lupe que nos trouxe a nossa convidada especial hoje. Não é mesmo, professora Lupe? Bom dia!
Bom dia, Rudimar, e gostaria de dizer aos ouvintes da Rádio Cacique que é um prazer enorme trazer uma lagoense, né, lançando, para lançar o livro, que, como você disse, recebeu um dos maiores prêmios na Europa, né, de destaque hoje em dia, a Juscelia, e que é lá da estância, é da nossa terra, então estamos felizes.
Que coisa boa. Então vamos conhecer a nossa convidada especial, que hoje fala conosco como escritora, Juscelia Ferreira. Prazer recebê-la, Juscelia. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada, Rudi. E obrigada para minha colega, professora Lupe. Eu sempre fico muito emocionada quando eu, quando eu venho para cá, porque a gente carrega a terra no coração, né?
Verdade. E tu tem familiares ainda aqui,
sim,
né, Juscelia?
Sim, sim, tenho familiares, sim, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, para mim, é sempre muito especial estar aqui, né? Falar para a minha terra, né, a minha cidade, assim, que sempre me acolhe,
sim,
me acolheu tanto.
Com certeza, né? E nós queremos saber quem é a Juscelia Ferreira. O que que você diria para se apresentar, Juscelia?
Pois é, lagoense em primeiro lugar, né, eu já começo me apresentando da estância, como diz a Lupe, né, e eu fiz letras em Passo Fundo, eu nem vou dizer quanto tempo faz.
Não precisa.
E depois casei cedo, né? Fui morar para Porto Alegre, aí fiz pós, depois morei na Espanha. Na Espanha há muito tempo, desde 98, daí nós vamos e voltamos da Espanha, né? Porque meu marido também tem um convênio lá com a universidade. E morei um pouco na Itália. Então, eu trabalho com os três idiomas, né? Os três idiomas latinos. As pessoas me perguntam, porque eu dou aula de português de acolhimento para venezuelanos.
Uhum.
Dou aula de espanhol para mulheres empoderadas, né? Trabalhando o feminismo, feminino e feminismo. E trabalho e também aprendo e falo italiano. Então, as pessoas me perguntam, não faz confusão os três idiomas latinos? Às vezes faz, mas a gente vai tentando...
Vai
tentando adaptar. E, então, sou uma professora que escreve.
Sim.
Que comecei a escrever. Na Espanha, eu já tinha publicado algumas poesias em coletâneas, mas sempre tinha muita crítica em relação à minha poesia. Eu mesma, em relação,
sim,
à poesia. Eu sou professora, eu sei que a minha poesia não... eu não gostava da minha poesia. Então, ano passado, participei de um projeto com uma atriz e escritora, Gisele Sparrenberg, que junto com ela, 10 mulheres, que começamos a escrever sobre sentimentos, sobre a escrita como terapia, e publicamos um livro, na Feira do Livro, com essas 10 mulheres, e a partir desse, incentivada por ela, e mandei a minha poesia para algumas amigas que gostaram, e elas, sempre muito, a minha mentora, né, sempre elogiando muito. E aí mandamos para o editor, que já era editor desse livro coletivo, que é o Maximiliano Ledur, que é o presidente da Câmara do Livro de Porto Alegre, presidente da Feira do Livro de Porto Alegre. Esse é o meu editor, né? Tenho muita honra, assim, de fazer parte desse grupo, e ele leu algumas poesias e disse, publicamos. Vamos publicar. Então,
então ele gostou. Aí tu começou a gostar
também.
Aí eu
pensei, bom, se o editor gostou e essa... É, que era a minha mentora, gosto nada mais importa.
É verdade. E o gosto pela escrita, então, veio durante toda essa tua formação e atuação profissional voltada para a educação, tanto em universidade quanto escolas também, ou só universidades?
Justamente? Eu trabalhei em escolas no início da minha carreira, digamos assim. Depois eu já comecei a trabalhar... Na Espanha eu trabalhei dando aula de português como língua estrangeira para empresas. Uhum. Né? Então, eu trabalhava numa escola de idiomas grandíssima, que abrangia 8 idiomas. Né? Um deles era português do Brasil. E atendíamos muitas empresas, inclusive Santander, que veio para o Brasil na época, enfim. E aí, A minha história com a escrita é desde que eu comecei a fazer letras em Passo Fundo,
né? Porque quem está nessa área gosta de escrever. E a leitura já incentiva, já faz com que as pessoas gostem de escrever, né, Juscelia?
E morando na Europa, já estive em mais de 30 países. Uhum. Então, essa vivência, e junto com as minhas leituras, resulta numa escrita, né?
Com certeza.
Essa vivência junto com as leituras. E aí tem um comentário de um escritor português na parte de trás do meu livro, que ele diz que essa leitura, as vivências e a sensibilidade, porque às vezes as pessoas têm tudo isso e não têm uma sensibilidade para olhar a vida.
Com
né?
certeza.
É um olhar para a vida. A poesia é um olhar para a vida. É um uso das palavras de uma maneira volteada que fala com o teu sentimento. Né? A poesia, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não gosto de poesia, eu não entendo. Não é para entender.
Cada um faz uma leitura da poesia.
Cada um faz uma leitura e cada poesia... Leu uma, não interessou, mas a outra vai. Às vezes uma palavra conversa com o teu sentimento. Né? Eu escrevo o sentimento das mulheres porque é a partir do meu olhar.
Sim.
Mas não significa que um homem não possa olhar e se reconhecer ali. Todos nós temos Sim. sentimentos. Né?
E a então... escrita, na minha avaliação, ela vem do conhecimento adquirido pelo escritor e das suas experiências. Como você disse, mais de 30 países, esse trabalho com tantas pessoas, tudo isso traz uma carga de conhecimento, de emoção e de histórias nesses textos, né?
Exato, exato. E assim, e a poesia, ela é um texto livre, né? Ela não é, a gente não se prende a regras. E ela é um texto que ela permite, ela é possível, né? Na poesia tudo é possível.
Tudo é possível.
Então, não é, as pessoas às vezes dizem, ah, mas da onde que você inspirou? Às vezes, não é só inspiração, mas às vezes é.
Sim.
Porque às vezes eu tenho poesias ali que eu olhei o caso de uma amiga e veio um insight para escrever alguma coisa. Tem uma poesia que é A Menina e a Flor, que é uma namorada de um sobrinho, que eu vi ela dançando na frente do mar lá na Austrália, que ela foi fazer um intercâmbio, e eu escrevi A Menina e a Flor. Então, e não é encomendada. Às vezes, a minha sobrinha, mas por que não escreveu para mim? Mas não é assim.
Né? A literatura, ela escreve a realidade, mas não tem compromisso com a verdade, né?
Ela não tem compromisso com a verdade, mas ela tem compromisso com o sentir.
Com o sentir,
com
verdade.
Com o sentir.
Verdade.
Ela é possível, são coisas que ali tudo é possível, mas ela, a minha, pelo menos, ela tem compromisso com o sentimento.
Uhum.
Com o que eu senti ao ver aquilo.
O teu livro é Minhas Palavras na Tua Boca.
É.
Né? O que, que as pessoas vão, ao ler esse livro, o que, que elas vão encontrar? Ou o que, que você quer passar para as pessoas através dos seus textos?
Esse título me deu bastante trabalho. Porque
eu imagino.
Eu pensei muito, eu pesquisei muito para ter um título que eu que queria... transmitir sentimento, que era dualidade, que você pode pensar várias coisas lendo o título.
Ah, e ele é muito interpretativo de várias formas.
Tem, de várias formas.
Sim.
Inclusive, tem uma interpretação mais sensual, que às vezes tem umas poesias que tem um pouco mais essa interpretação.
Uh-huh.
Né? E muito aquilo de... E aí eu digo, né, aquele ditado, eu não coloque palavras na minha boca, eu digo sim, eu quero colocar palavras na tua boca.
Tu sabe que, o que eu senti quando eu vi o nome do teu livro? Minhas palavras na tua boca. Eu interpretei que muitas vezes, no teu texto, que eu não conheço ainda, você está dizendo coisas que eu gostaria de dizer.
Exato.
Essa foi uma primeira interpretação que
exato,
eu tive.
Exato, exato. E aí, quando tu me perguntou isso, é isso, né? É dizer coisas que a pessoa sente.
Sim.
Sente, né? De alguma forma ou de outra. Tem uma poesia que é O Viajante, tem uma poesia que é sobre a minha irmã, que vai falar sobre essa irmandade, tem uma poesia que é sobre amizade, e tem umas de tom mais sensual, tem uma poesia sobre autismo, né? Porque eu sou mãe de um rapaz lindo, querido, sim, maravilhoso, inteligentíssimo, autista. Então, traz todas essas vivências, esses olhares. Mas, às vezes, e não só meus, porque eu faço parte de grupo de mães autistas.
Sim.
Então, esses olhares que traz ali, que é para isso, né? Para que a pessoa sinta. E eu tenho recebido essa resposta. Até no meu Instagram tem um link que diz Leitores do Mundo, que as pessoas publicam a poesia que gostaram do meu livro e muitas mulheres colocam. Aqui eu me reconheci, essa aqui está falando, sim, por mim. E às vezes é nenhuma poesia que eu acho que até não era tão boa.
Sim.
Até eu disse para o meu editor, não vamos colocar essa, porque essa é simplesinha. E ele disse, não, vamos colocar essa sim, porque as mulheres vão se reconhecer. Às vezes nas mais simples, porque cada mulher sente de uma maneira, né? Então é isso, e elas dizem, aqui falou por mim, aqui eu sinto, é isso, minhas
que
palavras.
Que bom esse feedback, né?
É muito bom.
É muito bom, e o escritor, ele escreve não para ser reconhecido com um prêmio, com um título, com um troféu, ele escreve o que o seu coração quer dizer, ele escreve para agradar o leitor. Você já lançou o teu livro em outros países e já recebeu premiação.
É.
Que significado e que premiação você já recebeu para essa obra?
Sim.
Jocélia.
Eu sempre achei que essa poesia, de novo, né, é simples, né? Mas é isso que acontece. Quando a poesia ela é simples, ela comunica, né, com o sentimento das outras pessoas. E escritor não ganha dinheiro, né? Eu acho que só ganha dinheiro a que escreveu o Harry Potter. Porque dinheiro não é a recompensa.
Sim.
Né? E é transmitir alguma coisa boa, algum sentir bom. Porque, assim... ali na minha poesia, tu vai encontrar outras literaturas incluídas, vai encontrar mitologia, vai encontrar palavras lagoenses, né? Porque palavras de origem espanhola, porque me constituem, né?
Claro.
São coisas que... esse retorno é o retorno do carinho mesmo. Mas eu recebi um prêmio, né, uma honraria, que os portugueses chamam, que foi na universidade, no Núcleo de Belas Artes de Évora. E foi muito lindo, foi numa das bibliotecas mais antigas de Portugal. Então, só entrar no ambiente...
Já vale.
Já vale a pena, né? Eu submeti meu livro, fui convidada por um grupo de literatura e arte que me disse, olha, vamos submeter o teu livro para a Évora. O meu livro tem uma poesia sobre uma poetisa portuguesa, que é a Florbela Espanca. Eu acho que isso foi o que emocionou eles.
Sim.
Isso foi o que me emocionou. E aí, então, recebi esse prêmio. Já sabe que os portugueses são muito formais, né? Então, eu recebi faixa no pescoço, com medalha, com tudo.
Que coisa boa.
E o certificado que eles deram, assim, quase não consegue abraçar
de tão grande, que é,
né? E é uma alegria muito grande, assim, poder trazer, né, essa premiação para mim, para a língua portuguesa, para as pessoas que me acompanham, né?
E a gente sabe que, como você acabou de dizer, tem uma palavras, termos lagoenses.
Sim.
A gente sabe que a sociolinguística, ela traz essa, muitas vezes, essa participação na escrita. Algumas pessoas de outros países te perguntaram, mas o que tu quis dizer com isso? Eu não entendi,
sim,
isso aqui.
Então, aí me disseram, mas como que Portugal aceitou? Porque já tem, além de ser português do Brasil,
sim,
ainda tem uma puxada lagoense, né?
Claro,
dessa região
que
do estado.
É um pouquinho diferente.
Aí eu falei,
ainda,
olha, os portugueses que lutem. Eles que lutem. E aí, ao lado, mas o meu livro tem um diferencial que as pessoas, os editores principalmente, estão elogiando, porque ele é bilíngue. Então, a poesia está em português e ao lado está em espanhol. Então, nos países que eu estive, normalmente, eu estive na Espanha, então, que é a primeira língua espanhola, eles quase só liam a parte da direita. E a parte de... a Europa é meio bilíngue, assim, multilíngue, né? Então, eu, o fato de ter a segunda língua, o meu livro estar na segunda língua mais falada no mundo, é assim que se faz entender, né?
Com certeza.
E aí as palavras ali lagoense, eles que lutem, né?
Eles que vão pesquisar. Tem um trabalhinho de casa. A gente sabe que a escrita, a literatura, ela tem e atua também como um recurso terapêutico, podemos assim dizer, na vida das pessoas. E a gente percebeu ao longo da pandemia o quanto as pessoas se aproximaram da leitura e o quanto os livros foram importantes, porque a gente não tinha muita opção de sair. E às vezes a leitura faz você viajar para aquele mundo que você imagina que é muito melhor do que você ver as imagens na TV. Como é que você vê a importância da literatura na vida das pessoas, na educação, também para esse recurso da pessoa buscar algo que ela está precisando através da leitura literária?
Agora está muito em voga, né, a literatura como terapia.
Sim.
E às vezes me perguntam, mas tu achas que tem que incentivar desde criança ou a pessoa já pode começar a leitura com a idade que tiver? As duas coisas,
as duas,
né?
Coisas, com duas certeza. Coisas. Daqui a pouco a pessoa não teve a oportunidade de ler desde criança, começa agora.
Exato, as duas coisas. E a arte salva, né? Falando em pandemia, a arte salva. E não é metáfora. A literatura, ela transporta, ela incide, né? Ela cura. E como eu disse antes, assim... Também me falam, mas os jovens não estão mais lendo. Meu livro tá para baixar, tá na Amazon, para baixar grátis pelo Kindle, né? Aquele dá para baixar online, em e-book. E tem o livro físico, né? Nas livrarias em Porto Alegre, mas também eu vou trazer para Lagoa Vermelha.
Ah,
enfim,
pode trazer,
né?
Que a gente vai ficar curioso para conhecer esse livro.
Sim. Os jovens não leem. Na verdade, é um outro tipo de leitura, né?
Sim.
Porque eles estão lendo em telas. Nós estamos lendo.
Também,
nós estamos lendo em telas, né? Aí as pessoas dizem, eu não leio, eu faz tempo que eu não leio nada. Mas trabalha na frente do computador,
a
né?
Gente
tá lendo direto.
Sempre a gente faz.
Né?
Uma coisa que se a gente for observar, a gente tá escrevendo pouco com a caneta, né? A caneta e o papel tá cada vez fazendo menos parte da nossa vida, porque a gente digita tudo, ou no celular, ou no computador, e a leitura faz parte. Eu sou de uma geração que adoro manusear um livro. Eu tenho que ter
também
um livro físico, eu gosto do livro. Parece que ele tem um outro significado, parece que o virar de uma página para outra, ele traz toda uma necessidade que a gente tem na leitura.
Mas quem gosta de ler, não importa a idade,
sim,
gosta do livro físico.
Gosta do livro físico, verdade.
Tem uma blogueirinha que tem 15 anos, que é escritora, e ela fez esses bloguinhos sobre o meu livro, né?
Uhum.
E ela é uma, assim, sentindo o cheirinho do livro, né? Acariciando ali o autógrafo, né? E tem 15 anos. Então, eu acho que é um pouco de quem gosta mesmo de ler. Mas deixa eu te contar uma curiosidade, assim,
então,
contar para os ouvintes também uma curiosidade sobre isso de escrever, que eu participei recentemente de uma atualização para professores na Europa, na Espanha. E eram depoimentos de professores universitários que falavam sobre a atualização. Sabe, uma das professoras chegou e disse, a minha atualização com os meus alunos é um manuscrito. Os meus alunos, esse semestre, escreveram seu trabalho à mão.
À mão.
E aí eu pensei, meu Deus, como eu estou atualizada, como a minha faculdade foi atualizada... Como a minha faculdade era inovadora.
É verdade.
Nós fazíamos trabalhos à mão, porque na época era muito difícil ter acesso
ao
computador.
Teria que contratar alguém para digitalizar, para digitar
e
um
aí,
trabalho para entregar.
E veja como são os ciclos da vida, né?
Sim.
Que eu chego na Europa em 2024 e uma professora vem com um relato de inovação. E os alunos fizeram um manuscrito. Trabalhinho de aula em folhas manuscritas, né? Por quê? Porque quando nós digitamos, eu gosto às vezes de dizer números, apesar de que eu não sou dos números, mas os números impressionam,
com
né?
Com certeza, e trazem muita verdade os números.
Trazem muita verdade. Eles trazem uma verdade exata, às
verdade.
Vezes, que a poesia não tem, graças a Deus, né? Mas que às vezes é necessário. Quando nós digitamos, nós usamos 18 áreas do cérebro. E quando nós escrevemos à mão, são 174 áreas do cérebro. E aí, então, assim, faz muito sentido essa professora trazer Verdade. Como inovação, né? Essa atividade, essa prática, né?
Uhum. Com certeza. Juscelia, ao longo da sua vida, com certeza, muitas pessoas se inspiram nos seus autores, nos seus professores. Você já se sentiu inspiração para alguém escrever baseado no que você conta, na tua história, nas tuas escritas?
Ah, essa é a parte mais legal de ser professora, né? Eu acho que esse é o retorno, né, professora Lupe? Esse é um retorno que a gente se emociona sempre, se emociona muito. Essa, acho que foi o mês passado, e agora eu estou guardando, né, na minha caixinha das recordações, os depoimentos que eu recebo. A semana passada tem um rapaz que é repórter da RBS, e ele me escreveu, me achou no Instagram e me escreveu: Prof, eu sou repórter porque um dia tu leu a minha redação e disse que tinha potencial. E aí ele disse: quando me perguntam por que eu sou repórter, eu digo, eu tenho dois motivos. Um é tu. E aí eu...
Até eu fiquei arrepiada agora, imagina o que tu sentiu.
Aí o Alexandre Paz, o nome dele, tá na reversa. E aí eu, ai, não... O coração derrete,
sim,
né?
Sim, com certeza.
E olha, tô até arrepiada agora. Então, esse e outros de alunos que hoje são professores, de alunos que... diversas profissões. Eu trabalhei nessa época desse aluno, era uma escola pública, que é a Escola Rio Branco, uma escola que tinha 3 mil alunos em Porto Alegre. E eram a maioria carentes. Então, a maioria dos meus colegas professores não acreditavam que esses alunos sairiam de lá e poderiam ir adiante, né, numa profissão. Mas eu acreditava, e eu acho que essa é a diferença.
Com certeza.
Como que o professor ele tem esse poder, né, de passar o sentimento, né, de acreditar.
E olha a tamanha responsabilidade do que o professor fala. Um elogio que tu fez para o texto dele, você transformou a vida dele.
A vida
profissional.
Profissional. Talvez, tipo, eu tinha... Se tinha 3 mil alunos e atingir um, eu, para mim, já é
já,
um...
Já valeu a pena.
Já valeu a pena.
Chegou uma mensagem aqui para ti.
Ah.
Bom dia. Fala para Ju que a família sente muito orgulho dela. Parabéns, meu amor. Cristiane Oliveira mandou a mensagem.
Ai, obrigada, minha linda.
Olha o significado, para a gente chamar alguém de meu amor, né, professora Lupe? É alguém que a gente gosta de verdade.
Sim.
Ela tá tornando isso público.
Não, eu amo ela também, é minha prima. E fico muito emocionada também com isso.
Que coisa boa. Projetos futuros para novas escritas, Juscelio, o que tu pensa assim? Não dá para dizer que não, porque isso, essa é a vida, né? A vida segue.
E eu acho que a gente só envelhece quando a gente para de ter sonhos, né? Quando a gente para de ter projetos, né? E eu fiquei muito tempo sem escrever, porque a criação do meu filho demandou bastante energia, né? E então, eu fiquei me dedicando a ele. Mas agora, agora que eu estou mais livre, assim, aberta a projetos. Mas este ano eu tenho muitos projetos em relação a esse livro mesmo, né? Então, esse livro que é o que está me movendo, né, mundos. Esse livro, esse ano eu tenho o próximo lançamento em Lagoa Vermelha. Depois, em agosto, eu tenho um lançamento em Buenos Aires. E depois, setembro, a Feira do Livro em São Leopoldo.
Uhum.
Outubro, eu estarei em Córdoba, na Espanha. E estarei na França, no Vale do Loire, não sei como é que é. Vale do Loire, a gente diz,
sim,
né? Num castelo que fecharam para um evento literário e eu fui convidada.
Olha só que orgulho.
Vou estar pertinho de Paris em outubro com o meu livro.
Que coisa boa. Eu até procurei no Instagram, agora não consegui achar. Ontem eu estava acompanhando uma postagem que ele postou nos stories do Instagram, eu acho que já saiu, de um amigo que também é professor de língua portuguesa e literatura e tal, formado na Universidade de Passo Fundo. E ele postou, não vou lembrar o nome da escritora, 93 anos, assinou contrato para mais 15 anos com a editora dela.
Que delícia, eu que achei, maravilha.
Achei o máximo, só que eu não vou lembrar o nome da escritora. E tinha foto dela, aos 93 anos, a escritora renova contrato com a sua editora para mais 15 anos.
Minha meta, ser ela amanhã.
Eu achei genial, porque aí você vê, daqui 15 anos, para quem já tem 93, isso demonstra o quão importante é a literatura, o quanto a expectativa de vida se traz. Sim. Quem escreve, escreve para a vida inteira. Se ela conseguir escrever até o final desse novo contrato, tá ótimo.
Já é imortal.
Já,
né?
É imortal. Já é imortal. Na verdade, quem escreve já
quem
se torna imortal,
já
né?
Se torna imortal.
É verdade.
Mas assim, então os projetos, isso tem Bienal de São Paulo aí, que também estou na mira, né, com a minha editora, e Feira do Livro em Porto Alegre. Então esse, o meu livro ainda vai dar
muito que falar.
Que falar,
que coisa boa, e muitos a nos
Se
orgulhar,
quiser,
né, professora Lupi? É verdade.
Obrigada.
Então tem data para um lançamento aqui em Lagoa Vermelha,
aqui em
né?
Lagoa Vermelha.
Que dia mesmo?
Dia 13 de julho.
13 de julho
18h30, com coquetel.
Na Casa da Cultura.
Casa da Cultura.
Muito bem. Então, em cima do Banco do Brasil. Isso, em cima do Banco do Brasil, né, professor Lupe? Porque lá ainda a Casa da Cultura está em reforma.
Em reforma.
Muito bem, José. Nós queremos...
O evento organizado Sim. pela professora Lupe, mais uma comissão de pessoas incríveis que estão aí fazendo parte desse evento.
Que coisa boa, José. Foi um prazer muito grande te conhecer, poder te apresentar e fazer com que a comunidade também te conheça um pouco.
Obrigada.
E como disse, teus familiares, a Lupe, e como a gente sente. Dá orgulho da gente ter lagoenses assim
obrigada,
como você.
Obrigada.
Muito obrigado pela presença.
Obrigada mesmo.
Professora Lupe, pode baixar um pouquinho o microfone, e eu quero agradecer também pela sugestão de pauta que veio de ti. Muito obrigado por trazer a Juscelia aqui para a gente poder contar um pouco dessa história.
Eu é que agradeço, Rudi. E a gente deve muito a Juscelia, ao João Carlos. Todo mundo perguntou, mas por quê, né? Digo, porque os congressos aconteciam graças a eles, trazendo esse palestrante também fantástico do exterior. Nunca deixaram a gente na mão, né? Sempre estiveram junto, vinham da Europa só para participar, ajudar no congresso, participar de todo o trabalho. Na exposição do Sebastião Salgado, a Ju estava ali, colaborando, ela que...
E foi linda a exposição, né? Do Sebastião Salgado.
Foi linda, linda. Hoje, eu digo sempre assim, agora falando com o pessoal, vai acontecer esse lançamento graças a um grupo que se dispôs a ir numa reunião, discutir como fazer, tem escritores junto do Lagoense, como nós devemos fazer, quais são os passos que nós vamos tomar, ir nas escolas, conversar. E uma observação, quando vocês falavam, eu estava lembrando, nós temos alunas, poucos, é verdade, nas escolas estavam 5, 6, 4, mas que adoram poesia e gostam de escrever. Eu tenho, assim como destaque, uma do oitavo ano e uma do nono ano da Escola João Pratazzi da Luz, a aluna Letícia, do nono, ela já escreve poesias e ela ficou assim, ela disse, por favor, professora, eu quero um autógrafo, eu quero conhecer. Será que ela tira uma foto? Eu digo, tira sim. Aí eu disse, ela disse, não, eu vou mandar vir um livro.
Já ganhou um livro. Claro.
E ela está ansiosa, trabalhando. Ela tem um lado também de fazer pintura em grafite, já está trabalhando. Então, eu acho assim, que os nossos jovens precisam nesse
com
sentido.
Certeza, com certeza.
E também gostaria de dizer que eu ainda sou do tempo que gosto de escrever a lápis. Só, tipo a Ruth, né? A Ruth que era assim... E, então, a gente deve muito também a esse trabalho que a Ju fazia junto com os congressos, né? E a Ju sempre foi uma grande amiga, uma grande companheira, né? De sair, viajar, conhecer... Ela sempre esteve junto.
Que coisa
foi
boa.
Me visitar na Espanha.
Não, né? A Lupe é chique, ela viaja bastante. Aqui, ó. Muito obrigado à Ira. A Ira mandou uma mensagem, disse assim, aos 93 anos, Ruth Rocha. A escritora Ruth Rocha, Rocha renovou o contrato com a editora por mais 15 anos.
15 anos.
Essa publicação é dessa semana, me chamou muito a atenção, achei genial. E até a manchete feita é uma publicação da CNN, que eu vi o print ontem e eu não conseguia lembrar. Muito obrigada a Ira que contribuiu e mandou o print aqui para nós.
Mandou o print. A Ruth Rocha, ela trabalha mais com literatura infantil.
Infantil.
Infantil, uh-huh. A literatura infantil, ela é uma das que mais tem reconhecimento e vendas, né?
Sim.
Vamos falar assim, de maneira... Porque a criança, ela ainda não está com as telas, né?
Sim. Então, e aí a importância da ilustração,
sim,
de todo esse contexto do infantil. Quem gosta da literatura infantil vai gostar de todas
de
as
todas.
Outras a partir de então.
Sim.
Eu gostaria de fazer uma colocação. Você sabe que sempre foi muito assim, lagoa, né?
Com certeza.
E às vezes eu fico chateada, mas sempre. E nós temos, sempre que eu falava, tem a Ju que escreve. E temos o Frank também. Trem, né? Eu acho assim, o que ele escreve é fantástico. E aí cabe aquele sentimento, às vezes, nós vamos buscar, às vezes, um escritor, né, em São Paulo, que nós também não conhecemos.
Sim.
E deixamos nós.
É verdade.
Desculpa, né? Mas é um
não, mas é verdade,
que tem
é verdade.
Que ser feito.
A gente tem um trabalho da tua Rádio Cacique com a Associação Cultural Mônica Bonotto, de trazer e valorizar os escritores locais. Uhum. Nossa Terra em Palavras é o nome desse projeto. A gente já conversou com tanta gente, tem tantos escritores da área da literatura, na área técnica,
exato,
jurídica, uhum, acadêmica, na parte de teoria. Vários escritores que, muitas vezes, se não for essa oportunidade, a gente não fica sabendo. E a gente precisa valorizar mais os nossos escritores, né, Lupe?
A gente falou várias vezes. Eu falei a questão do Frank, eu falei a questão da Ju. Mas, então, acho que a gente tem que repensar. Nós temos que começar a repensar.
Com certeza. Obrigado, Lupe.
Eu que agradeço.
Obrigado,
um
Juscelia. Seja sempre bem-vinda à tua cidade.
De nada. Eu que agradeço. A honra é minha.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da professora Lupe Monteiro Luz e também da Juscelia Ferreira, ela que conhecemos um pouco mais hoje da sua vida profissional e também da sua vida acadêmica e como escritora. 11 horas agora com 12 minutos, nós vamos para o intervalo, em seguidinho a gente volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.